Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Entraram as duas moças na sala, e Salustiano, que se tinha recostado a uma janela, voltou-se para recebê-las. Sentaram-se todos três. Era bem de estudar-se a expressão fisionômica de cada daquelas três personagens. Celina, que havia sido trazida quase à força para a sala, mostrava-se contratrafeita e acanhada, sentou-se bem unida a Mariquinhas, cuja mão apertava como procurando uma defesa. Salustiano esforçava-se tentar a impassibilidade de que se jactava, mas não podia esconder de todo a comoção que sentia na presença da moça que amava, e o quanto contrariava uma terceira pessoa, que ele não queria encontrar ali naquela ocasião. Mariquinhas completava o grupo. No meio dos dois desapontados aparecia risonho. Belo e malicioso o rosto da interessante moça. Seus olhos vivos e travessos confundiam realmente Salustiano, que apesar de sar não tinha sarcasmos para suas palavras, nem para seus sorrisos. Sinto havê-la incomodado. Tinha dito Salustiano muito desenxabidamente. Oh, não nos incomodou, respondeu Mariquinhas, deu-nos ao contrário muito prazer. Seria isso possível? Perguntou o moço, fitando os olhos em Celina. Pois ainda duvida?
Nó.
Pernou a prinhora, mas considero tão subida essa felicidade que muito me custa acreditar nela. Ora esta, eu achava a coisa muito simples, talvez para a Veza. Digo mesmo que a sua visita foi um verdadeiro obsequio que vês.
Nos fiz?
Veza, fala em nome de mais alguém? Perguntou sorrindo-se o moço. Certamente, falo também em nome da minha amiga. Celina apertou com força a mão de Mariquinhas.
Ai, não me apertes a mão, de Celina.
Ora, Mariquinhas, você está sempre brincando. Mas como eu dizia, Veça. Nos fez um verdadeiro obsequio aparecendo aqui bem. Suponhamos que Veza. Não está apenas dizendo palavras muito lisonjeiras. Suponhamos que eu tenho a vaidade de acreditar que fiz um verdadeiro obsequio a Veza. Aparecendo aqui, devo porventura concluir que eu era esperado e desejado. Mariquinhas pensou um momento, sorriu-lhe a malícia nos lábios, e depois respondeu. Esta disciplina compromete as amigas terrivelmente. É capaz de conservar-se em silêncio um dia inteiro.
Tenha Veza.
A bondade de responder por ela. Pois digo que não era positivamente Veza. Quem desejávamos ver? Eis aí o que eu não compreendo. Queríamos a presença de um de certos cavalheiros. E Veza. Serve-nos a mil maravilhas. Posso saber para quê? Para um estudo particular. Ora. Eis-me compreendendo ainda menos do que ainda há pouco. Trata-se de um segredo de moças.
Bem,
não perguntarei mais nada. Ou, pelo contrário, pergunte. Sou como as outras. Quando tenho um segredo, fico louca para contá-lo a todos, na alma de nós outras. Um pensamento que se não deve revelar não é um segredo, é um martírio. Então, o que é segredo? Para as moças. Sim, minha senhora, o que é um segredo para as moças? É uma coisa que se diz baixinho aos ouvidos de quase todos. Pois, nesse caso, minha senhora, peço a Veza. Que, se me julgar digno disso, diga-me seu segredo, ainda que seja baixinho. Ou este pode se contar em volta. Se, portanto, me supo indigno, sem dúvida que o julgo, até Veza. Nos há de servir de muito. Estou à espera, minha senhora. Trata-se de um romance.
Um romance?
Sim, de um romance que Des e eu estamos compondo. Parabéns, minhas senhoras, mas eu não sei.
Vê.
Essas. Querem porventura um terceiro colaborador.
Qual é o?
Veza. Tinha falado em mim. Deus nos livre. Perderíamos a glória de autoras. Por quê? Os senhores homens custam muito a julgar-nos capazes de escrever, e portanto era Veza. Quem ganha todas as honras da obra. Mas esse romance é uma história de todos os dias de todos os salões. Já se completa? A invenção completamos hoje, mas a execução nos está dando muito o que fazer. O que falta... Quase tudo atrapalha-nos grandementemente o das principais personagens. Pela dificuldade de escrevê-la, mas Veza. Chegou muito a tempo. E então, é que enquanto nós conversamos, Celina vai tomando nota.
Nesse caso eu... Vi.
Ou pro qualquer... Sa. É como quase todos, obrigado minha senhora. Cortou-me a palavra, não tem que agradecer-me, pois não eu ia dizer. Adivinhei. Dou-lhe parabéns. Veja se adivinha também o nosso romance. Não chego a tanto, minha senhora. Quer que lhe tracemos o esqueleto da nossa obra? Terei muito prazer em ouvir a Veza. Não poderá fazer uma José Steiger pela falta dos episódios e dos diálogos.
Oh, mas eu compreendo que poderá fazer uma penanejada por quem deve à natureza tanto espírito como vê.
Agasa.
Creia Veza, que faz um relevante serviço à tão atrasada literatura do país. Muito agradecida, respondeu Mariquinhas rindo-se, e sem dar mostras de doer-se da ironia com que Salustiano tentava feri-la. Era uma necessidade que desde muito palpitava, tornou Salustiano, o Seda deve ao Brasil, mas tá é uma Jorge San. Mil vezes agradecida, mas então Veça. Não quero ouvir o nosso romance. Estou pronto, minha senhora. Trata-se de amor. Eu o previa. É uma jovem senhora de cabelos castanhos trânsitos, olhos de safira, lábios de coral, rosto pálido, enfim. Uma jovem senhora bela e muito parecida com D.
Dona Mariquinhas, basta.
Isso é quase demais, disse a bela órfã. Quem fez a pintura da moça fui eu, e portanto posso falar. A respeito do protagonista falará então você.
Continue, minha senhora.
Pois nessa moça, a quem eu ainda não dei nome, a um jovem modesto e bonito, e é por ele apaixonadamente amada. Mas o jovem é pobre e acredita que sua pomururo de bronze erguido entre ele e a bela de seus pensamentos. Salustiano empalideceu sem querer, ouvindo as últimas palavras de Mariquinhas. Começava a compreender o que queria dizer aquele romance.
Acha-se incomodado? Perguntou Mariquinhas encarando Salustiano.
Ório, chegou aí a pensá-lo, senhor Salustiano, porque vês. O mancebo serenou e respondeu sorrindo.
Ah,
foi efeito da interessante narração de Veza. Sensibilizei-me. Realmente o seu romance é muito sentimental. Toca no coração.
Sim, tornou a moça. Eu creio bem que ele tocará o coração de Veza.
Mas concluiu-se.
Certamente que não, ficaria sem sentido, sem pés nem cabeça.
Era mesmo assim excelente.
Estava na moda, porém, já que o romance não ter mermina Iger era Veza.
Ter a bondade de contar-me o resto.
Cozamos como prazer, como Zumo dizia, uma moça bela e um jovem pobre que se amam muito.
Romanescamente, até aí não há senão um idílio, e não imaginamos, pois...
Imagine-me.
Foline imaginou uma espécie de tirano de comédia. Um outro namorado da heroína, um mancebo rico, honrado e vaidoso de sua fortuna, que se vem erguer como uma barreira terrível entre os dois amantes. Celina apertava a mão de Mariquinhas de jeans em instante, mas não se atrevia a dizer palavra.
Depois?
Perguntou Salustiano. Depois as cenas se sucedem. Deverão haver lutas domésticas, esperanças que morrem e revivem.
Jogo de afeto.
E finalmente?
Bom,
por fim de contas triunfa o ouro inocente e puro. Triunfa a inspiração de Deus. O moço pobre alcança a mão da moça bela.
E ó!
Exclamou Ariquinhas dando uma risada. O outro deve muito provavelmente ficar com cara de tolo.
Salustiano mordeu os beiços.
Mariquinhas prosseguiu, mas veja.
Estávamos em uma verdadeira dificuldade, qual?
Não é um sabes como descrever o tal sujeito rico, ousado e vaidoso, ora.
Que modéstia a diveza.
Com tanta imagina, espírito tão atilado.
Sim.
Porém nós queremos seguir à risca a natureza. Procurávamos, pois, um original, quando vegou. O último golpe acabava de ser dado tão diretamente que Salustiano corou até a raiz dos cabelos.
Compreendo tudo, minhas senhoras.
Pois o que compreendeu, Salustiano com um rumo meu deipos respondeu, que devo também escrever um romance.
Disse Mariquinhas, então isto é contagioso.
Creio que sim, minha senhora.
Tanto melhor, tornou a moça rindo-se, creia Veça,
que faz um relevante serviço à tão atrasada criatura do país.
Agradecido.
Eu estou pensando já no muito que poderá fazer uma pebina manejada por quem deve à natureza tanto espírito como Veça.
Muito agradecido.
Era uma necessidade que desde muito palpitava. O céu devia ao Brasil Azil um Cooper, um Walter Scott.
Mil vezes agradecido.
Quando começa a escrever?
Ora, já está metade escrito.
Gentão, é o mesmo de Vezas?
O mesmo?
Não, não. Seria um triste roubo feito a duas pobrezinhas.
Mas o meu romance, que se parece muito com o de Vezas.
Até o meio difere completamente no fim.
No meu romance triunfa o moço rico, o ousado e vaidoso.
Celina ergueu a cabeça nobremente e fitou os olhos em Salustiano.
Crê então que isso chegue a ser verossímil?
Perguntou Mariquinhas.
Não se assomente verossímil, tornou Salustiano elevando a voz com incrível audácia, a de ser também uma realidade.
Bravo! Exclamou Mariquinhas. Isto me está parecendo um desafio.
Pois seja um desafio, veremos dos dó dos romances se realiza.
Aceito. Levantando-se, a bela órfã. O rosto de Celina estava aceso de rubora em pé. Ela encarava Salustiano com olhos cheios de fogo. Minha senhora, ia murmurando o moço. Eu lhe disse que aceito o desafio, senhora.
Não é bem, não é claro isto?
Reinou então silêncio por alguns instantes, até que Salustiano despediu-se com seus rir sarcástico nos lábios, e saiu com o desespero e a raiva no coração. Bem bom, disse Mariquinhas batendo palmas com alegria infantil. Fizeste mal, de Mariquinhas. Pois sim, concedo fiz mal, porém tu, Celina, fizestes muito bem. E agora? Quem sabe o que me espera? Que nos importa futuro? O futuro é de Deus. Mas eu preciso que me animem. Eu sou fraca ou só? Vem, portanto, animar-te. Subamos ao segundo andar. Pare! Vamos ler de novo a história do teu amor.
Tu és louca como eu e Mariquinhas, mas o que acabas de dizer deve ser verdade.
Vamos, pois, vovamos. As moças subiram a escada correndo. Como duas crianças travessas, entraram no quarto de Celina. Abriu-se a gaveta onde deveria estar a história do amor da bela órfã.
Os meus papéis.
Que amor, Slantão?
Pergo Mariquinhas.
É sim, aposto aqui.
Oh, furtaram-nos.
Meu Deus.
Os meus papéis.
A minha história. Exclamou dolorosamente a bela órfã. Como pode ser isto?
É onde estarão?
Quem entraria aqui?
Foi com Mariquinhas vi.
Eu não sei.
Eu não que eu sei. O que eu vejo é que estou perdida.
Oh. Isto foi uma desgraça.
Quem sabe?
Disse Mariquinhas com ar pensativo. Também pode ser que seja de uma felicidade.